Salve, salve, galera! Começando mais uma edição do 3 Pontos e a Falta. Vamos falar aqui do jogo 3 das finais da NBA. Denver Nuggets devolveu o roubo de mando de quadra. Foi lá no Kaseya Center e garantiu a sua vitória contra o Miami Heat. Uma vitória categórica, Filipão. 109 a 94. Esse cara aí que vocês estão vendo na tela, Nikola Jokic, mandou e desmandou no jogo, fez o que quis com o time do Miami Heat e agora está de novo na vantagem. 2-1 para o time de Denver na série. Vamos falar tudo sobre essa partida, mas antes, hora da gente pedir para você deixar o seu like, para você deixar o seu joinha. Super importante para a gente chegar a cada vez mais fãs de basquete aqui no YouTube. Então já deixa o like aí, não esquece, porque ajuda muito o nosso trabalho aqui nessa plataforma. E se você tá chegando agora, se você não conhece 3 Pontos e a Falta, a gente te convida a assinar o canal do 3 Pontos e a Falta e clicar no sininho para receber notificações de vídeos novos aqui. Toda vez que tiver vídeo novo, você vai saber, você será notificado. Rumo aos 5 mil, Filipão! A gente vai chegar
rumo
lá.
Aos 5 mil.
Rumo aos 5 mil.
Rumo aos 5. Eu não tô dormindo, Bruno, até a gente bater esse número, cara.
Vixe Maria, você vê. Olha minhas olheiras aqui, ó. É isso. Enquanto vocês não ajudarem a gente a chegar aos 5 mil, isso vai continuar acontecendo.
A meta é chegar até os 5 até o final dos playoffs, né, Bruno? Então a galera, exato, tem um pouco mais aí de alguns dias aí, algumas semanas. Então ajuda a gente aqui, galera, a acreditar nesse sonho e voltar com tanta força assim no ano que vem. É importante, exatamente, a gente saber, né, desse feedback de vocês.
Exatamente. Bom, vamos lá, Filipão. Vamos falar aqui sobre Denver 109. Miami 94, um jogo assim, que essa diferença no placar, eu acho que ela talvez seja até simbólica, porque ela foi construída ali logo no começo do segundo tempo e simplesmente não diminuiu, né? Miami não conseguiu ter aquelas famosas arrancadas que eles têm ali no final do jogo, muito impulsionadas por uma mudança no sistema de marcação que costuma confundir o time adversário. Dessa vez, até se formar essa reação, a gente conseguiu ver o time de Miami tentando voltar um pouco no placar, mas acho que por duas coisas que, né, não ajudaram muito a Denver manter essa diferença foi o fato de que as bolas de três de Miami simplesmente não caíram e dessa vez o esquema de marcação que deixava, né, sufocava ali a ligação entre o Jokic e os demais jogadores do time, seja no pick and roll, seja no passe, essa marcação ela não funcionou tão bem quanto no jogo 2. Quais foram os ajustes aí que o Denver fez para garantir que a sua... o seu quinteto ofensivo fluísse novamente na quadra, Filipão?
Bruno, foi uma partida praticamente perfeita do Nuggets, cara, coletivamente, né? E quando individualmente Jokic e Murray jogam como jogaram ontem, eles são aquele time praticamente imarcável que eu mencionei depois do jogo 1. Então, cara, o Nuggets, Bruno, vinha, quando eles perderam o jogo 2, eles vinham de 7 vitórias seguidas nos playoffs quando perderam, finalmente, a primeira partida em casa, né? E a propósito, foram partidas sobre times que tinham Devin Booker, Kevin Durant, LeBron James, Anthony Davis, ou seja, não foram vitórias quaisquer, né? E apesar de, claro, o mérito da vitória ser todo do Heat, que foi lá no Colorado e venceu, roubou mando de quadra, Bruno, foi uma das piores partidas defensivas do time nessa temporada, nessa pós-temporada principalmente. E logo depois do jogo, ficou claro pelas entrevistas, tanto do próprio time quanto do coach Malone, que eles sabiam disso e que iam corrigir, né? E eu tava curioso para ver essa resposta, não apenas taticamente, mas mentalmente, como é que eles iam responder a essa primeira adversidade. E ontem, Bruno, eles voltaram a ser dominantes, cara, e venceram de modo, como você bem trouxe, muito convincente, né? Para quem viu o último vídeo, Bruno, eu falei que Miami venceu por conta de dois ajustes, né? O primeiro foi a inclusão do Kevin Love no quinteto titular de Miami, que liberou o Jimmy Butler para marcar o Jamal Murray. E ele foi muito, muito feliz nisso. E o segundo ajuste foi a marcação em zona. Eles deixaram praticamente o Jokic numa ilha no meio do garrafão e ele ficou sem o poder de criação dele. Teve 4 assistências, se não me falha a memória só. E ontem, Bruno, a tréplica do coach Malone fez toda a diferença. É o que você brilhantemente levantou a bola para mim aí. Como a gente pode ver já nessa primeira imagem, para trazer o Murray de volta pro jogo 3, que eles precisavam desse cara entregando para vencer, eles abusaram de screens super altas com o Jokic, que trombou de frente com o Jimmy Butler o jogo inteiro e liberou o Murray para penetrar num garrafão de menos estatura. E por isso, Bruno, 18 dos 34 pontos dele foram dentro da área pintada. E quando as bolas caem, a confiança aumenta e a agressividade com que ele entrou no jogo ontem resultou nessa performance incrível dele. 34 pontos, 10 rebotes, 10 assistências, 7 de 8 do lance livre, o mesmo número que o Jokic, que é um pivô que sofre mais falta naturalmente. Ou seja, ele partiu para dentro. Então esse pequeno ajuste trouxe o Jamal Murray de volta para o jogo e por isso ele desequilibrou. O segundo ajuste, para mim, foi o mais genial. Jokic, Brunão, não ficar naquela ilhazinha, não ficar encurralado no meio de quatro marcadores, mais ou menos na área do arremesso livre, o coach Malone decidiu colocar o Joker quase que na zona morta. E isso foi genial porque ele ficou praticamente na quina da quadra. Ou seja, Miami não tinha como marcá-lo e, ao mesmo tempo, povoar o garrafão para que o elenco de suporte tivesse dificuldade. Nessa sequência de imagem aqui agora que a gente vai mostrar, nessa primeira particularmente, a gente vê isso certinho. O Heat estava marcando, Bruno, de 1-3-1. A gente pode ver o Caleb Martin em cima do Jamal Murray, Duncan Robinson, Jimmy Butler e o Kyle Lowry fazendo uma linha de 3, bloqueando o garrafão e segurando os alas. Mas olha o Jokic como é que ele ficou livre ali na direita. Ou seja, o Nuggets, Bruno, tirou ele de dentro dessa confusão toda. Eles obrigaram o Heat a escolher entre manter a disciplina tática que ganhou o jogo 2 para eles ou a rasgar o plano de jogo inteiro e dobrar a marcação em cima dele. O que aconteceu? A segunda opção. E essa segunda imagem mostra isso. A gente vê o que acontece, Bruno, quando o Murray passa a bola pro Jokic. Olha a quantidade de jogadores do Heat que automaticamente partem para cima dele, cara. É incrível a preocupação que esses caras têm com o Joker. Praticamente, Bruno, o time inteiro vira pelo menos os olhos para ele, né? E o resultado a gente já sabe. Nessa jogada especificamente, ele nota o Chris Brown penetrando em altíssima velocidade, passa a bola para ele e ele faz uma bandeja. E é exatamente por isso, Bruno, que ele teve 15 pontos, custou 7 de 8 de quadra ontem. E uma partidaça dele, né? Então, Bruno, quando você tem essas duas estrelas tão excepcionais, jogando em tão alto nível, é por isso que o Chris Brown, e, né, em outras noites, é o Bruce Brown, que vai ter o espaço deles. E ontem foi o Calouro que aproveitou bem demais essa chance que teve, cara. Até falei contigo ontem, né, Brunão?
Foi.
Que ele já vinha fazendo isso a temporada regular inteira, né? Mas foi legal demais ver o coach Malone dando chance pro moleque em pleno jogo 3 das finals, cara.
E mais legal aí, necessidade também, se você parar pra pensar, né? Porque essa pós-temporada inteira, o Denver tava jogando com praticamente 7 jogadores, né? Era o quinteto titular. E aí, vindo do banco, o Bruce Brown e o às vezes, muito às vezes, o Jeff Green, né? Mas principalmente o Bruce Brown. Eram praticamente só esses 7 caras que estavam jogando. Então, talvez até por um pouco de necessidade, precisava de um cara mais jovem, né? De alguém que teria mais fôlego ali pra...
E mais rápido, né, Bruno?
Exatamente, mais rápido, né? Poder botar um pouco mais de velocidade nesse ataque.
Sim.
Foi justamente tudo que o Christian Brown podia agregar a esse time, né?
E só um detalhe curioso, eu curti muito, obviamente, essa partida ofensiva dele, a energia que ele trouxe, Bruno, as penetrações rápidas, né, a explosividade que ele tem. Ele aparenta ser um cara pequeno, mas ele não é. E ele foi muito bem defensivamente em cima do Jimmy Butler também. E eu acho que isso é uma coisa muito complicada pro Heat, Bruno, que é ter mais um bom marcador pro Jimmy Butler, cara. E ontem o Christian Brown deu conta do recado e eu imagino que ele vá ter mais minutos na série aqui pra frente. Mas, Bruno, eu já falei do Brown, já falei do Murray, mas como não falar do Nikola Jokic, de dono do jogo, de novo, Bruno? É incrível falar isso, porque eu tenho a impressão de que todo santo jogo é a mesma história, cara.
É.
Eu acho que as pessoas, né? Eu acho que as pessoas, assim, estão finalmente começando a entender o tamanho da dominância desse cara. Eu acabei de falar dos ajustes que Miami fez para justamente tirar a capacidade do Jokic criar no jogo 2, mas ainda assim ele foi lá e fez 41 pontos, cara. Ou seja, ontem quando ele conseguiu voltar a jogar o arroz com o feijão do Joker, Bruno, o cara me faz 32 pontos, 21 rebotes, 10 assistências. O que são números absolutamente inacreditáveis.
E jogando primeiro, majoritariamente da ponta da quadra, né? O que é mais impressionante ainda, né?
Mais longe do garrafão, né? Tirou ele da zona de conforto dele e ele foi o primeiro jogador da história a ter o jogo de pelo menos 30 pontos, 20 rebotes e 10 assistências nas finals da NBA. E eu tô chegando num ponto, Bruno, que eu que sou mais das antigas, não consigo me lembrar de um cara mais dominante do que ele desde Shaq O'Neal, cara. É impactante dizer isso, mas tudo bem que ele não tem a força bruta do que o Shaq tinha, mas, cara, como não dizer que ele não tem talvez mais talento ainda, né? Porque ele domina não só a pontuação como o Shaq fazia. Com mais versatilidade,
né?
Né, nos pontos, nos rebotes, mas o Jokic tem essa faceta da criação, cara, que é talvez o maior atributo dele, né? Sim. Ele não é um cara tão pontuador, não é um cara de volume como o Joel Embiid, por exemplo, né? Ele é um cara que mais orquestra esse time. Então, cara, ele é um talento, Bruno, absurdo, cara, e é por isso que ele tem sido tão consistente. Se você tira uma dessas armas, ele vai lá e te fere de outra maneira. Só pra você ter uma ideia, nesses playoffs particularmente, ele tem tido a média de 30 pontos, 13 rebotes e 10 assistências, chutando 55% de quadra, 47% de 3, 80% de arremesso livre e tá positivo 148 no plus-minus, cara. Então, assim, eu deixei esse plus-minus pro final também, porque eu queria falar justamente da partida defensiva brilhante que ele fez, cara. Sei que os números dele são ridículos ofensivamente, que drenam naturalmente a atenção, mas o que ele fez, Bruno, defensivamente, principalmente em cima do Bam Adebayo, foi outro nível, cara. O Bam tem chutado 49% nos playoffs até agora, mas ontem o Joker, Bruno, segurou ele para 7 de 21, cara, 33%. Número muito baixo para um pivô, né? E o Bam tem sido, Bruno, muitas vezes nessa série, nos playoffs, o cara que lidera o ritmo ofensivamente. Né, com os times adversários marcando muito o Jimmy Butler, ele tem crescido e tem desequilibrado. Foi assim na série contra o Mavericks, foi assim contra o Boston também. Partidas muito, muito boas. E ontem o Bam saiu do jogo, muito por conta do trabalho defensivo também do Nikola Jokic, Bruno. Irmão, quando a gente combina...
E nisso aí também eu acho que teve uma ajuda muito substancial do Aaron Gordon, né? Se o Aaron Gordon, Bruno, nesse jogo não foi tão acionado no ataque, na defesa ele foi super importante. Era... A cena mais comum da defesa do Nuggets era ali o Nikola Jokic e o Aaron Gordon juntos tentando pegar o rebote. Não à toa que ele saiu com 10 rebotes, né? Dos quais 7 foram na defesa. Então, não tô dizendo que foi assim, que isso fez com que o Jokic tivesse os números que ele tivesse, mas com certeza ajudou bastante, porque o Jokic não precisava ficar tão preocupado em marcar o Adebayo, sabendo que ele tinha o Aaron Gordon ali pra segurar a onda caso a bola, né, fosse ali pra segunda chance, né?
Bruno, Aaron Gordon foi brilhante seu comentário, porque ele é um cara que a gente não vai falar muito dele, porque ele não tem números expressivos, não aparece nas estatísticas, mas o trabalho defensivo dele, a série inteira em cima do Jimmy Butler, Bruno, tem sido espetacular. Se tem algum motivo pelo qual o Butler não teve um jogo de 30, 40, naquele ponto, que como a gente esteve acostumado a ver, é por causa do Aaron Gordon, Bruno. O cara é incansável. Presta atenção no próximo jogo pra você ver a quantidade de corrida, de screen que o Aaron Gordon, sim, persegue o Jimmy Butler, cara. É o jogo inteirinho, parecendo um cão de guarda, cara, caçando o Jimmy Butler a quadra inteira. E é por isso que o Butler não tem tido tanta facilidade, né? Ele tem passado mais a bola do que finalizado. Teve um jogo muito bom o Butler ontem, sim. Mas não é um jogo que vai vencer, né? Não é uma performance que vai vencer o jogo pro seu time, jogo pro Heat, né? Então, crédito pra esse cara que foi, curiosamente, Bruno, o maior plus-minus do jogo ontem com mais 16, cara. Então, créditos pra ele, sim. Então, Bruno, pra envelopar, quando a gente tem tudo isso que a gente falou, cara, né? Com a defesa jogando como tá, o time inteiro investido defensivamente, porque foi uma cobrança que o Coach Malone fez publicamente, inclusive, com pilha, encarando o jogo como final de NBA, Bruno, querendo devolver a derrota pro Heat, né? Eles sentiram muito perder o primeiro jogo em casa. O banco funcionou bem, cara, né? Não foi Bruce Brown dessa vez. Ontem foi o Christian Brown. Ou seja, Bruno, foi uma vitória à la Nuggets, cara, que fez uso da estatura de novo e da fisicalidade para segurar esse Heat para 37% de quadra só, em casa. Jantou os caras no rebote, Bruno. 58-33. Ganhou a batalha dentro do garrafão 60-34. e ganhou o jogo, Bruno. Chegou a liderar por 21 pontos, mesmo tendo feito 14 turnovers contra só 4 do Heat, Bruno. É por isso que esse time dá medo, e é por isso que eu já venho falando algumas semanas que esse time é realmente o favorito para ganhar o anel, cara. Claro que a série não acabou ainda, mas é difícil a gente ver Miami conseguindo responder novamente o que eles fizeram ontem.
A impressão que me deu assistindo esse jogo foi que... E eu acho que Denver fez isso mais cedo do que boa parte dos adversários de Miami nessa pós-temporada. Eu acho que nesse jogo o Denver parou de subestimar o Miami Heat. Né? Muitos dos jogos, eu acho que, do Miami nessa temporada seguiram um roteiro muito parecido, porque você tinha esse time tecnicamente, né, no papel, tecnicamente superior, que subestimava o seu adversário e aí chegava ali no jogo, tomava uma virada, né? Se surpreendia com a vontade de ganhar dos caras e acabavam entregando, né? E eu acho que depois do jogo 2, eu acho que o Nuggets, eles perceberam que não dá pra fazer isso, né? E encararam o adversário com a seriedade que tem que ser. E eu acho que também é uma... Pro outro lado, a gente até comentou isso muito no privado, eu acho que... Eu tenho a impressão que faltou um pouco isso pro Heat nesse jogo. Eu senti que tava muito clima de festa, até na transmissão você percebia o quanto que eles estavam lá se focando, vamos mostrar ali as estrelas do futebol que estão assistindo, né? Até teve o Neymar aparecendo ali no shoot-around e tal. Obviamente, né? Isso não foi uma coisa determinante para a vitória, né? Acho que dentro de quadros, ajustes táticos e tudo que você explicou, obviamente, são o motivo para explicar por que um time ganhou e o outro perdeu. Mas eu não consigo deixar de pensar nesse intangível também, Filipão. Que Denver entrou muito mais focado, entrou com muito mais vontade de ganhar essa partida e ganhou. E agora tá aí com essa vantagem de 2-1, indo para um jogo 4 também em Miami, podendo levar a série de volta para Denver, quase fechada, né? Como é que você vê isso daí? Inclusive, já emendo perguntando para você suas perspectivas para esse jogo 4.
Bruno, eu concordo contigo plenamente, cara. Eu senti que foi assim uma atmosfera como se eles estivessem para fechar a série ontem em Miami, coisa que estava muito longe de acontecer, né? Havia, na minha percepção, havia um clima muito diferente nos vestiários das duas equipes e ficou muito claro quando a bola subiu. E não é a gente que está supondo isso. O Jimmy Butler foi perguntado ontem sobre o nível de concentração e energia da equipe e ele disse que foi inaceitável. Então são palavras do próprio Jimmy Butler na coletiva de imprensa. Ele mesmo concorda com a gente, né? Mas, Bruno, planejando, né, tendo, vislumbrando o jogo 4, obviamente a gente vai ver, melhor agora, o Heat muito mais pilhado. A gente vai ver o Heat se entregando em quadra aquela expressão com a faca nos dentes e sangue no olho, porque é tudo ou nada pra eles. Se Sim. O Heat perde esse jogo, os dois jogos em casa, e a série vai 3-1 pro Colorado, e o Nuggets pode vencer, levantar o troféu, ganhar o anel em casa no jogo 5, esquece. Então o jogo da temporada do Miami é esse jogo 4. E eu sei, já posso cravar, que esses caras vão entregar, pelo menos num quesito energético e de vontade. Agora, no ponto de vista tático, as coisas não estão tão simples assim, cara. Porque, pelo que eu vi ontem, o Denver jogou, Bruno, o normal deles ontem, cara. E venceram muito bem. Agora, pro Heat vencer, eles têm que se moldar muito, cara. Eles têm que fazer muita coisa diferente, tem muita coisa pra dar certo. A defesa de zona tem que encaixar. Os chutes de três têm que cair. Ou seja, Bruno, são muitas coisas assim que não tem como você contar com isso. Como Denver consegue, como a gente mencionou, muito. É um emblema, né? O Jokic, né? É um cara que você sabe que ele vai entregar pelo menos 20 pontos, 10 rebotes, 10 assistências, cara, todo santo jogo. Então, eu acho que Miami tem uma missão mais ingrata. É impossível? Óbvio que não é. E os caras estão fazendo isso a série. Série não, os playoffs inteiro. Mas eu acho que, num ponto de vista dos 7 jogos como um todo, eu acho mais fácil Denver vencer do que o Heat vencer, justamente por isso que eu falei.
É isso. Com a prancheta agora, Eric Spoelstra, para fazer esses ajustes aí, e a gente vai ficar de olho no que ele vai trazer pra gente pra esse jogo 4, que não vai ser tão longe, né, Filipão? Agora a gente tem um intervalo um pouquinho menor. O próximo jogo aí dessa série já é amanhã, já é aí na sexta-feira, e sábado de manhã a gente vai estar aqui para comentar tudo o que for acontecer nessa série. É isso, agora a gente pede para você deixar aqui o seu comentário, o que você achou desse jogo 3. Não se esqueça também de assinar o canal do 3 Pontos e a Falta e deixar o seu joinha, super importante para a gente chegar cada vez mais fãs aqui de basquete de NBA no YouTube. Filipão, tamo junto, obrigado a você também que assistiu a gente até aqui, até o próximo vídeo. Valeu!